Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos subscritores da petição que está aqui em apreço na Assembleia da República, a petição número 609/13/4, que tem como objeto a regulamentação da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Portanto, dar-lhes as boas-vindas, dizer que o meu nome é Germana Rocha, estou aqui enquanto relatora designada para fazer, portanto, o relatório desta petição e naturalmente, dizer que esta petição conta com 4.110 subscritores, o que é um número muito considerável, tendendo a esta matéria uma matéria sensível, e, portanto, no fundo, o que pretendem com isto é a regulamentação de uma matéria que também já há muito que se arrasta e que tem sido discutida por diversas vezes também aqui no Parlamento. De facto, esta temática tem sido alvo até em várias comissões de análise e discussão. Depois, dar nota da grelha de tempos que temos. Portanto, os subscritores da petição terão 10 minutos agora na fase inicial para exporem os vossos motivos que levaram a esta petição. Depois, cada um dos grupos parlamentares aqui presente também terá 5 minutos cada para colocarem as questões que entenderem pertinentes aos peticionários. E depois terão novamente mais 10 minutos no final para responderem às perguntas que lhes forem colocadas. Portanto, eu passaria desde já a palavra aos peticionários para então iniciarem a vossa exposição. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos e obrigada por nos receberem. Eu sou Maria José Freire e faço parte dos intérpretes mais antigos em Portugal. E também fiz parte do grupo de trabalho da primeira, que deu origem depois à primeira lei, a 89-99. Na altura, considerámos que a lei era bastante boa, no entanto, carecia de regulamentação. E ao longo destes 20 anos, aquilo onde nós sentimos mais dificuldade e que achamos que é mesmo necessário regulamentar, prende-se com a descrição das funções do intérprete nos diferentes contextos, as condições de trabalho, que muitas vezes não são adequadas para a salvaguarda tanto da qualidade da tradução e interpretação como do bem-estar dos próprios profissionais, visto que é uma profissão muito desgastante, tanto a nível físico como mental. E, portanto, achamos que é importante avançarmos com estas condições, com horários de trabalho, com as devidas pausas regulamentadas, assim como no aspecto das contratações nos diferentes contextos em que os intérpretes trabalham. E, portanto, pensamos que está mais que na altura de conseguirmos dar, então, continuidade àquilo que estava previsto na lei em 89-99. Só de salientar que, entretanto, a formação profissional que aqui está referida no artigo 4º, hoje em dia já não existe formação profissional. A formação, a partir de 1997-98, passou para o foro da formação académica. Portanto, a formação profissional que estava a decorrer terminou por volta do ano 2000-2001 e, posteriormente, todas as formações têm sido no âmbito académico. Tanto na ES de Setúbal, que foi a primeira a iniciar esta licenciatura, como depois na ES do Porto e na ES de Coimbra. Pronto, eu agora passaria a palavra à primeira peticionária. Obrigada.
Boa tarde a todos. O meu nome é Raquel Lima e, no seguimento do que a colega Maria José falava, a Lei 89-99 realmente revelou-se uma lei muito importante na questão da aprovação e do reconhecimento da profissão. No entanto, os contextos foram mudando, o número de profissionais foi aumentando, a exigência passou a ser outra, que não existia na altura, os contextos cada vez são mais exigentes, a preparação que esses contextos exigem também cada vez é mais ocupa mais tempo, é mais complexa e a própria comunidade está a exigir mais de nós enquanto profissionais. Ou seja, estes diferentes contextos que existem neste momento e que não existiam na época da Lei 89-99 fazem com que que a profissão e que esta regulamentação seja mais urgente e seja mais necessária para que todos possamos ter condições mais justas e que também sejam condições que nos permitam fazer um trabalho melhor para a comunidade para a qual trabalhamos, porque realmente é uma necessidade que existe na comunidade surda, na comunidade surda, para a comunidade surda, que é o trabalho do intérprete de língua gestual portuguesa, que, como sabem, é o profissional que faz a interpretação e a tradução da informação, quer de voz para a língua gestual portuguesa e vice-versa. Ou seja, o mesmo profissional faz estes dois trabalhos e muitas vezes e maioritariamente no mesmo serviço faz estes dois trabalhos. Os contextos, como já referi, têm vindo a ser cada vez mais exigentes na saúde, desde a saúde, à educação, à justiça, outros também cultural, no desporto, e então cada vez mais é necessária ver esta regulamentação, estas horas de trabalho, quer sejam ativas, de interpretação ativa, e por interpretação ativa compreendemos que é o momento da interpretação direta, ou seja, que estamos a utilizar as duas línguas, de língua portuguesa oral para a língua gestual portuguesa, ou vice-versa. E esse tempo é o tempo efetivo. No entanto, nós necessitamos de ter pausas que dependem do contexto de trabalho, dependem dos momentos. A duração da pausa e a duração do trabalho em si depende do tipo de trabalho que está a ser feito no momento. E muitas vezes o que acontece é que existe uma sobrecarga de tempos ativos, porque lá está, não está regulamentado, então todo o trabalho acaba tentar ser canalizado para esta interpretação ativa, quando há necessidade realmente da interpretação passiva, que é o tempo de ler, de procurar gestos, nos aprofundarmos sobre determinado tema que vamos trabalhar e que vamos traduzir, e isso é um tempo que deveria de ser considerada como uma interpretação passiva, ou seja, ser contemplado nos horários para que não seja depois uma sobrecarga para além dos horários de trabalho ativo, a pessoa ainda ter que despender do seu tempo pessoal para fazer essa preparação. E acontece também, nomeadamente, em programas de televisão, em que só é contabilizado o tempo de interpretação ativa, ou seja, todo aquele tempo que o intérprete tem de estar antes porque assim é exigido, não é? Por um direto ou para um programa em diferido, nomeadamente maquilhagem, o cabelo e tudo mais, isso não é contabilizado no tempo. O intérprete só recebe o tempo de interpretação ativa e não é contemplado o tempo de trabalho passivo. O tempo das deslocações também é algo que nós gostaríamos de ver focado nestas decisões, nesta regulamentação, uma vez que muitas vezes acontece o intérprete trabalhar em diferentes locais e também este tempo de deslocação, este tempo de ir até ao serviço não conta como o tempo de trabalho e acresce nesta contagem. Relativamente ao que a colega também falava do desgaste rápido da profissão, é uma profissão que tanto a nível físico como mental requer processos muito rápidos, decisões muito rápidas para a tradução em si, e o trabalho sob pressão, sob stress em poucos segundos decidir as decisões de interpretação fazem com que, psicologicamente e a nível de emocional e físico, seja muito difícil e seja muito pesado para tomar essas decisões e é de um grande desgaste. Relativamente aos intérpretes que detêm um contrato de trabalho, que não todos, não, isso não acontece com todos os profissionais, apesar de maioritariamente serem os internos de trabalharem na educação e aí sim têm contratos de trabalho, existem trabalhadores independentes, muitos trabalhadores independentes, mas no caso dos que têm esses contratos de trabalho, estas horas ativas e não existindo esta regulamentação faz com que muitas vezes os internos sejam sobrecarregados com estas horas ativas, o que faz com que também este tal desgaste, esta tal pressão e esta a falta de descanso e de paragens que deveriam ser obrigatórias, com que existam doenças profissionais muito precocemente na profissão. E não existindo regulamentação, não existindo nada que por onde se siga indicações muito claras, existe aqui uma liberdade para, neste caso específico das escolas, poderem decidir quais é que são os tempos que o interno trabalha de forma ativa ou trabalha de forma passiva, e muitas vezes o que acontece é tentar rentabilizar o profissional o máximo de tempo a interpretação ativa. Relativamente aos técnicos superiores, que especializados, como são maioritariamente contratados, existe também a necessidade de adaptar especificamente à função do intérprete de língua gestual, uma vez que são contratados numa carreira geral de técnico superior, existir estas funções detalhadamente na contratação, ou seja, um intérprete de língua gestual para traduzir e interpretar, ou seja, estas funções estarem muito bem clarificadas do que é que este profissional faz, para que depois não exista aqui esta dúvida de quando se coloca na prática um técnico superior ou um técnico especializado a trabalhar numa escola, quais é que são as suas funções, e sim exercer funções como intérprete de língua gestual portuguesa. Para terminar, gostaríamos também de destacar e de reforçar esta questão dos diferentes contextos e falámos aqui na questão da educação, mas não esquecer que cada vez mais existem intérpretes a trabalhar noutros contextos, noutras áreas, e esta regulamentação deveria também contemplar e não esquecer estes profissionais que não estão só a trabalhar na educação, mas que também caem destas regras, destas orientações no sentido de ser mais igualitário e ser mais e permitir a todos os profissionais terem alguma proteção quando exigem ou quando pedem que seja respeitado os seus momentos de descanso e as pausas no decorrer da interpretação. Obrigada.
Muito obrigada pela exposição. Eu agora passaria então a palavra aos parlamentares aqui representados. E começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista. Faça favor.
Já está. Boa tarde. Antes de mais, desejo um bom ano a todos e a todas. Sr. Presidente, começar por aqui por dizer que não é normal, no âmbito da discussão do orçamento, serem convocadas este tipo de audições. Não obstante, o Partido Socialista, que, dada a importância da matéria, quis estar aqui presente para ouvir e, obviamente, para levantar aqui algumas questões. Dizer que com a vossa ação cívica potenciam a democracia. É importante este tipo de ações e que nos alertam para problemas. E este é efetivamente um problema que acreditamos que em breve poderá ter aqui uma solução. Com efeito, a Lei 89 de 99 de 5 de julho define as condições de acesso ao exercício da atividade de intérprete de língua gestual. Salvo melhor opinião, compete ao Instituto Nacional para a Reabilitação as disposições previstas na lei. O INR tem mesmo um núcleo para a língua gestual portuguesa. As questões que aqui nos colocam têm dois níveis, duas dimensões. Uma tem a ver com o acesso à profissão e outra tem a ver com o exercício da própria profissão. A primeira pergunta que vos quero fazer é, havendo, portanto, da parte do INR a constituição de uma comissão para regulamentar o acesso ao exercício da atividade, saber se essa comissão efetivamente foi constituída e qual é que é o ponto de situação. Depois, falaram aqui na questão de doenças profissionais precoces. Gostaria de perguntar que tipo de doenças e se têm quantificado a dimensão dessas mesmas doenças. E para já era tudo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, entretanto, só a prestar aqui um esclarecimento relativamente ao agendamento para o dia de hoje. Efetivamente, sei que hoje é um dia complicado. No entanto, também tinha sido solicitado por parte dos senhores peticionários que esta seria a data mais conveniente e, atendendo a diversos fatores, nomeadamente o encontro aqui de uma data que fosse consensual e também atendendo à importância desta matéria, daí termos agendado para hoje. Portanto, após esta explicação, passaria agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Votos de bom ano e que este possa ser um ano para recordar por boas razões, que são aquelas que trazem estas pessoas aqui à Assembleia da República. Eu não queria fazer nenhuma pergunta, porque creio que, embora compreenda naturalmente que haja perguntas para serem feitas, e não está isso em causa, mas da nossa parte, Bloco de Esquerda, o que queríamos dizer é basicamente isto. A competência para a regulamentação não é da Assembleia da República, é basicamente do Governo, através dos seus mecanismos próprios, mas a Assembleia da República não pode, não deve descartar responsabilidades na obtenção deste resultado, que é esperado há quase 20 anos, não é? E, portanto, isso significa concretamente que, da nossa parte, era isso que eu queria dizer, da nossa parte, do Bloco de Esquerda, assumimos o compromisso, que, aliás, já é do vosso conhecimento, mas, enfim, quero dizê-lo aqui nesta circunstância, assumimos o compromisso de, primeiro, junto do Governo, fazer a pressão que tem que ser feita por parte do Parlamento para que esta petição tenha resultados palpáveis, concretos, a curto prazo e, portanto, da nossa parte, tomaremos as iniciativas que estão ao nosso alcance do ponto de vista parlamentar e do ponto de vista político para que assim seja e, portanto, vamos fazê-lo, enfim, já, não é daqui um bocadinho, mas é, digamos, com a maior brevidade que seja possível. Não, é só porque, para perceberem, estamos agora neste contexto de orçamento e, portanto, as coisas estão um bocadinho entre parênteses, mas é só essa a circunstância, não é nada. E, portanto, da nossa parte existe esse compromisso, quero assumi-lo aqui perante vós, de fazermos o que temos que fazer, tomarmos as iniciativas no Parlamento e fora dele que conduzam a este resultado. E, por outro lado, enfim, no contexto do nosso trabalho parlamentar e político sobre direitos das pessoas com deficiência e, portanto, o cumprimento escrupuloso da Convenção das Nações Unidas sobre esta matéria, tomarmos outras iniciativas, que, enfim, que não sejam estritamente do domínio desta petição, que tem a ver com a regulamentação de uma atividade profissional, mas que tem a ver com o próprio, enfim, com a própria valorização da língua gestual portuguesa e, portanto, do reforço do seu papel, porque, como vocês disseram, isso é absolutamente claro para toda a gente, não creio que haja nenhuma dúvida, é que o contexto de maior exigência social é um contexto absolutamente inequívoco, não é? Ou seja, na verdade, pelas melhores razões, diria eu, há hoje uma noção boa, certa, nas instituições e em outras entidades, de uma maneira crescente, ainda insuficiente, mas crescente, de que o exercício profissional dos intérpretes e das intérpretes de língua gestual portuguesa é uma exigência. É uma exigência, como é que eu ia dizer, ética e jurídica também. Pronto. E, portanto, face a isso, há uma série de outras coisas que, para lá da regulamentação, que é prioritária, e por isso vamos dedicar atenção prioritária também a isso, fazendo a pressão que temos que fazer, mas há depois um outro conjunto de matérias que podem ser, aliás, inclusive até passando pela própria afinação da lei, que em alguns aspectos pode merecer afinação, no sentido de a melhorar e não no sentido de a enfraquecer. Pronto, e, portanto, estaremos, enfim, muito vocacionados para isso, naturalmente em interlocução convosco, porque são as minhas amigas e meus amigos que estão com as mãos na massa e com os gestos na massa para poderem ensinar-nos o que fazer. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Cristiana Rodrigues, do PAN. A Cristina.
Foi perto. Boa tarde a todos e todas. Começar, obviamente, por agradecer aqui a vossa presença, todo o esforço na elaboração da petição, reunir todas as assinaturas necessárias, estarem aqui hoje e, obviamente, a luta que têm desenvolvido, não só por conseguirem melhores condições de trabalho para vocês, mas também para uma sociedade mais justa e igual para todos. Acompanhamos aquelas que são as vossas preocupações, aliás, já tivemos a oportunidade de vos referir isso em reuniões que tivemos. Para além disso, apresentámos na legislatura passada duas iniciativas legislativas que julgo que vão ao encontro precisamente daquelas que são as vossas reivindicações. Uma delas foi o projeto de resolução 915, que pedia a reformulação do regime que define as condições de acesso e exercício da atividade intérprete de língua gestual portuguesa, estabelecendo parâmetros concretos no que concerne à segurança e saúde no trabalho e aos horários de trabalho destes profissionais, devendo proceder à audição das entidades mais habilitadas para o efeito, nomeadamente a Associação Nacional e Profissional de Interpretação de Língua Gestual. Apresentámos um outro projeto de resolução que recomendava a criação de bolsas de intérpretes de língua gestual portuguesa de caráter concelhio ou distrital, conforme as necessidades, com o intuito de assegurar a acessibilidade dos serviços públicos, assim possibilitando o atendimento presencial ou por videochamada de cidadãos surdos no horário de funcionamento dos referidos serviços, tendo em particular atenção à necessidade destes intérpretes nas instalações hospitalares 24 horas por dia. Recomendávamos também a criação de um grupo de trabalho que definisse as condições de contratação destes intérpretes, bem como qual a necessidade do número de intérpretes para garantir o serviço de tradução e a interpretação LGP, por exemplo, na área da saúde, fazendo uma distinção entre serviços com marcação prévia e serviços de urgência. E também recomendávamos a criação de um grupo de trabalho para a regulamentação da Lei 8999, de 5 de julho, auscultando a Associação Nacional e Profissional de Interpretação de Língua Gestual. Este projeto acabou por ser discutido em conjunto com outras iniciativas legislativas de outros partidos, culminou com a aprovação da resolução da Assembleia da República número 214 de 2017. Eu aqui aproveitava, já que estão cá, para vos perguntar, eu vou-vos dizer, eu leio-vos quais é que foram as recomendações que foram aprovadas e para vocês terem a oportunidade, se souberem dizer-nos agora, o que é que foi ou não acatado por parte do Governo relativamente àquilo que foi aprovado. E, portanto, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição da República, recomendar ao Governo que proceda ao levantamento do número de docentes e técnicos de língua gestual portuguesa existentes nas escolas e das suas necessidades específicas, crie um grupo de recrutamento de professores de língua gestual portuguesa a aplicar no concurso de professores, integre os atuais formadores de LGP no Estatuto da Carreira Docente como professores de língua gestual portuguesa, com a participação das associações representativas da comunidade surda, garanta na escola pública, desde o início do ano letivo, a presença de docentes e intérpretes de LGP, contratando os profissionais necessários ao acompanhamento das crianças e jovens surdos, elabora o conteúdo programático de LGP, estudando e implementando de forma faseada, a partir do ano letivo 2017-2018, no âmbito da educação escolar ou extraescolar, um modelo de ensino de LGP que permita a todos os alunos ouvintes aprender esta língua, começando pelas escolas de referência em diálogo com a comunidade surda, avalie as necessidades de acessibilidade aos serviços públicos por parte da comunidade surda, no sentido de lhe prestar o devido apoio, auscultando as associações representativas das pessoas com deficiência e, em especial, a comunidade surda. Portanto, isto aqui foi o que resultou do trabalho conjunto e gostava também de ouvir então que se tem alguma coisa a referir relativamente a esta resolução. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar novamente a palavra aos senhores peticionários, de referir apenas que se encontra aqui presente o assessor do Partido Comunista Português, Joel Mariano. E, portanto, agora, posto isto, passaria de novo a palavra para responderem às questões que foram colocadas.
Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, quais são as doenças profissionais? De um modo geral, as doenças profissionais que afetam os intérpretes de língua gestual, afetam sobretudo as articulações dos membros superiores e da coluna vertebral, incluindo pescoço, ombros, braços e zona lombar, são as zonas mais afetadas em termos do desgaste e do tempo muito contínuo de tradução e interpretação, em que a pessoa está sempre com estas zonas em tensão, não havendo as devidas pausas que nós defendemos, a partir de um determinado tempo começam-se a tornar lesivas, portanto, são as lesões de esforço repetitivo, são em português ler, em inglês normalmente são conhecidas como RSI ou CMI, que é Repetitive Strain Injury ou Cumulative Motion Injury, e que afetam todas as zonas que estão ativas durante a interpretação em língua gestual. Pode causar bursites, tendinites, lesões em termos de desgaste da coluna cervical, hérnias. É muito diversificado, dependendo de cada pessoa. O que nós notamos hoje em dia é que, por exemplo, eu já trabalho nisto há quase 40 anos, e naquela altura os intérpretes trabalhavam sobretudo nas associações e faziam um trabalho de deslocação, de ir ao banco com um surdo, ir ao médico, ir a um tribunal, mas tinham momentos de pausas. Portanto, durante algum tempo não tinham um serviço atribuído, estariam na associação a fazer outras coisas, a atender telefonemas, etc. Hoje em dia, há determinados contextos de trabalho em que a tradução, a interpretação ativa é muito prolongada. Por exemplo, em escolas, quando não há pausas suficientes, porque as aulas são contínuas, com intervalos, muitas vezes 5, 10 minutos, em que o intérprete vai correr de uma sala para a outra, nem sequer tem tempo de conseguir descansar ou relaxar. Ou, por exemplo, na televisão, em que estão 2 horas seguidas a interpretar um programa televisivo, ou 2 ou 3 horas, é um determinado tipo de trabalho que não permite que os músculos possam arrefecer, digamos. Nós aprendemos que devemos fazer exercícios de aquecimento e de arrefecimento, os intérpretes também o devem fazer, mas não tendo tempo para isso, há uma acumulação constante. A outro nível, que é o nível do córtex cerebral, há uma permanente ação contínua de pensar, eu estou a ouvir esta língua, isto quer dizer o quê? Neste contexto, qual é a melhor interpretação? A tradução não é literal, nunca é, nem em nenhuma língua, na língua gestual também não é, tem que ser adaptada ao contexto e muitas vezes também há um conhecimento de terminologia técnica que deveria haver tempo para que o intérprete se pudesse preparar a estudar essas matérias para fazer uma boa interpretação e às vezes não há. Portanto, são diversas as causas, sabemos quais são e os vários tipos de doença e sabemos qual é a prevenção que deve ser feita, que é a tal aquecimento e arrefecimento e as pausas de descanso entre determinados períodos. Nós no nosso projeto dizemos mais ou menos, claro que varia de contexto para contexto, mas será ao fim de 20 minutos, uma hora no máximo, o intérprete deve ter uma pausa de 10, 15, 20 minutos. Se tiver 3 horas seguidas a trabalhar, ao fim de uma hora, isto já aconteceu comigo e com os colegas com certeza, ao fim de uma hora de estarmos a traduzir seguidas, nós sentimos fisicamente que o nosso cérebro começa a desligar e que os nossos braços começam a perder a força. Portanto, o máximo que se pode trabalhar é uma hora seguida. E mesmo assim não é aconselhável. Portanto, quando há rotatividade em conferências, por exemplo, que há 2 ou 3 intérpretes, o intérprete traduz 20, 30 minutos e é substituído pelo outro. E vai havendo essa rotação, permite esse tal descanso. Não existe um levantamento feito, pronto, que possa dizer qual é o número de intérpretes, que doenças é que têm, não existe esse levantamento. É um trabalho que eventualmente seria importante virmos a fazer. Mas nota-se que hoje em dia intérpretes mais jovens começam a ter queixas muito mais cedo do que os da minha geração tínhamos há 20 ou 30 anos, porque a carga de trabalho era menor. Em relação à pergunta sobre o INR, o INR tem um núcleo para a língua gestual portuguesa, mas não se debruçou sobre as questões, ou debruçou-se, mas não chegou a concretizar nenhuma proposta. É um núcleo que neste momento está, não sei se devo dizer isto, mas é verdade, está parado. está parado, portanto não está a funcionar, e não chegou a avançar com esta questão dos intérpretes, daí que a ANAPI tenha resolvido fazer esta petição, porque começámos a sentir um impasse muito grande, a nível dos vários contactos que tivemos com instituições, grupos parlamentares, o INR, e a coisa ficou um bocado parada, daí nós termos avançado com esta petição para ver se conseguíamos agitar as águas.
A comissão não foi constituída? Essa comissão...
A comissão relativa ao trabalho dos intérpretes, sim, da regulamentação, não chegou
não
a ser.
Okay.
Chegou-se a falar, a discutir esta temática, mas não se avançou para nenhuma comissão efetiva de trabalho.
Posso dar uma chega sobre
sim,
isso?
Claro.
Em relação ainda a estes trabalhos que foram sendo desenvolvidos com o núcleo, na mesma altura que realmente começava a ser, os trabalhos começaram a ser a existir de outra forma dentro do núcleo, a ANAPI, paralelamente, foi fazendo reuniões com os seus sócios para tentar perceber o que é que nós queríamos, nós, classe profissional, pretendíamos. E é daí que também surge esta proposta que nós temos e as ideias que nós temos definidas sobre o que é que falta regulamentar. No entanto, através do núcleo, nunca conseguimos realmente ver esta proposta avançar. Pronto, mas as ideias estão, a estrutura desta regulamentação está feita pelos profissionais. Ou seja, faltou mais um bocadinho e ficou esse bocadinho, permitam a expressão, fez com que ficasse tudo parado e então avançámos para a petição para tentar chegar onde sozinhos não estávamos a conseguir. Agora, relativamente às questões... Da senhora deputada do PAN, relativamente às questões especificamente do levantamento do número de docentes e técnicos, que tenhamos conhecimento não foi feita. O grupo de recrutamento dos docentes de língua gestual portuguesa, que não é propriamente aquilo que nós estamos hoje aqui a falar, não é, dos intérpretes, mas sim também com o código 360, o grupo de recrutamento 360, de 7 de março de 2018. Relativamente à escola pública ter os técnicos colocados, nomeadamente os docentes de língua gestual portuguesa e os intérpretes de língua gestual portuguesa, ainda não acontece a 100%. Em muitas escolas vai sendo adiado essa colocação, essa contratação dos intérpretes de língua gestual portuguesa e dos docentes, e o que faz com que continue a ser tardiamente todos os técnicos e todos os docentes reunidos para o início do ano letivo. Relativamente a todos aprenderem língua gestual portuguesa, essa recomendação também não foi colocada em prática. Alguns locais acontece, mas não de uma forma generalizada. Os ouvintes não têm acesso, até porque os docentes que estão colocados nas escolas muitas vezes até são insuficientes para os alunos surdos, quanto mais para os ouvintes. Relativamente ao acesso aos serviços, esta última questão, eu peço desculpa, mas perdi-me um bocadinho, falou da questão do acesso aos serviços de públicos.
O que a recomendação dizia é avaliar as necessidades de acessibilidade aos serviços públicos por parte da comunidade surda, no sentido de prestar o devido apoio aos colocados associações representativas das pessoas com deficiência e em especial da comunidade surda. No fundo, eu acho que tem a ver com as dificuldades de acesso aos serviços públicos.
Pois, pensamos que... Exatamente. Nós, enquanto associação profissional da interpretação, não recebemos qualquer contacto. Agora, as associações de surdos poderão ter recebido esses contactos e estar a haver alguma movimentação que nós desconhecemos. Mas, pronto, penso que respondi.
Neste momento, em relação às condições de trabalho dos técnicos especializados na educação, os intérpretes de língua gestual portuguesa que trabalham nas escolas, muitos deles são regidos pelo programa de PREF-PAP. Estão a surgir muitas dúvidas neste grupo de intérpretes relativamente à contratação, nomeadamente ao tipo de carreira que irão ingressar e principalmente pelo número de horas que depois terão que assumir, sendo contratados como técnicos superiores, um horário de 35 horas a interpretar aulas numa semana é muita hora para nós técnicos. Por isso, esperemos também que a possibilidade desta regulamentação venha espelhar esses contextos de trabalho enquanto técnicos superiores da função pública, não só na educação, mas também outros contextos em intérpretes de línguas gestuais já são contratados na função pública, que realmente seja previsto que o trabalho de interpretação é exigente e que envolve outro tipo de trabalho que não só o trabalho presencial. E realmente o PREFPAP vem neste momento regularizar a situação de mais de uma centena de profissionais. Esperemos que seja para breve, porque estamos ainda em fase de ver o que é que para aí vem.
Ficou a faltar só a falar da questão da saúde, que tínhamos falado da contratação. Relativamente à saúde, está a decorrer neste momento um projeto piloto do 112 com atendimento à distância em call center, mas que ainda não está, pronto, é piloto. Relativamente à contratação e à bolsa de intérpretes, também estamos sem saber a situação. Foi aprovado em Orçamento de Estado, como está a colega a dizer, mas...
Ora, boa tarde a todos, a todas. O meu nome é Susana Barbosa e eu estou aqui enquanto representante da ATI-LGP, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, e que estamos aqui em conjunto com a ANAPI também a debater estas questões da regulamentação da profissão. E há pouco a senhora deputada Cristina Rodrigues do PAN falou das questões da área da saúde. Nós temos, esta tem sido uma luta também nossa da classe profissional e que quando foi... julgo que também no ano passado foi apresentada a proposta de 25 intérpretes. Isto, na realidade, nós não vemos estes intérpretes colocados nos nossos hospitais. Nós falamos principalmente pelos hospitais da zona norte do país. Podemos assegurar que não estão colocados. Neste momento, a ATI-LGP concorreu ao acordo de quadro pelo lote do norte. Concorremos a todos, não é, pelo lote. Vamos... E questionamos os serviços partilhados da área da saúde, a razão de não ter estes profissionais, uma vez que nós também fomos e assinámos aqui um contrato, um protocolo com os serviços partilhados da área da saúde, e neste momento podemos garantir que os intérpretes também não estão a ser colocados ou a ser chamados para prestarem este serviço na área da saúde para os utentes surdos. Este serviço está a ser feito muitas vezes por pessoas que até têm algum conhecimento da área da língua gestual ou porque já conheceram em algum momento uma pessoa surda e não têm efetivamente aqui um acesso pleno à comunicação. Estamos a falar na área da saúde, devíamos ter todos de forma igualitária. Nós temos muitas situações que nos foram chegando, isto principalmente na Zona Norte, situações muito gravosas em que a pessoa surda não tem qualquer acesso à comunicação através de um intérprete. Estas vagas foram disponibilizadas, não é através daqui de uma proposta do PAN, mas nós não as vemos na Zona Norte do país. Este acordo quadro, que nós estamos como colaboradores, também não somos chamados. Isto já vai 2 anos e meio que temos este contrato assinado. E neste momento, ou seja, está aqui também na área da saúde, é algo que nós, como há pouco falou, para acrescentar aqui ao que os colegas falaram. Também, muito obrigada.
Sim, é uma questão nacional.
Muito obrigada, já ultrapassamos um bocadinho de tempo. Para terminar esta audição, agradecer de novo a vossa presença e os vossos contributos relativamente a esta matéria, que de facto, no final desta audição, todos percebemos que é uma matéria que tem características muito próprias e muito específicas. E portanto que há aqui um caminho que tem que continuar a ser percorrido, penso que ninguém terá dúvidas, e naturalmente que este é um assunto que vai continuar a ser acompanhado pela Assembleia da República, com todo o interesse, naturalmente. Esperemos que tenham um desfecho o mais favorável possível, porque efetivamente esta profissão hoje em dia tem uma importância crescente, ainda bem que sim, nomeadamente nos serviços públicos, não só na educação e na saúde, mas noutros. De facto, é fundamental para a evolução da nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde.
Existe. Nessa altura, Obrigada.
Só, desculpa, perdão, Pedro.